A história muda, né? Então, agora é a hora. Agora é a hora. Tudo isso foi falado aí, agora. De 0 a 12 é como as crianças são com os pais. Como o girassol é com o sol. Onde o sol vai, o girassol está olhando para ele. Até os 12. A partir dos 12 anos, esse girassol não olha mais para o sol. Ele vai olhar para se desenvolver a sua personalidade. Né? Então, agora nós temos um controle, né? Podemos dar um caminho, ensinar, né? Disciplinar, ajudar, ser exemplo. Agora é a hora. Né? A partir dos 12 anos fica diferente. Tudo muda. A criança não é mais a mesma. Eu senti isso muito forte na minha casa, principalmente com o Estevão. Né? Então, irmãos, agora é a hora. Agora é mais fácil. É fácil, né? Você dá um ambiente adequado dentro de casa, sabe? O ambiente depende de nós, principalmente da mãe, sabe? O ambiente. Quando os dois são normais, né? Os pai e a mãe são normais, vivem a vida da igreja, né? É possível ter um ótimo ambiente dentro de casa. Eu sempre me preocupei com isso, em ter um ambiente adequado, sem briga, sem discussão, sem discussão, né, entre pai e mãe, entre os irmãos. Nunca gostei disso, porque eu vim de uma família com muita briga, muita discussão, né? Então eu sempre, nossa, quando em casa eu tenho alguma coisinha, eu nunca permiti, sabe? Sempre, ordem. E eu sempre me preocupei em não passar, porque nós temos temperamentos diferentes, eu e o Silvio, né? Então, não passar a impressão de que eu era mais que o Silvio. Você entende o que eu quero dizer? Sempre me preocupei com isso. Conta, ele tem o lugar dele, eu tenho o meu. Né? E sempre me preocupei também. Às vezes, Silvio não era muito a favor do que eu estava falando, mas ele sempre quietinho, na frente dos filhos. Por trás, a gente conversava. Nunca ter duas opiniões na frente deles. Né? Nunca o filho perceber que a mãe despreza o pai. Por quê? O homem, ele tem os defeitos. A esposa é mãe. Sempre um pouco mãe do marido. Eu sinto isso, sabe? Que todas as esposas são um pouco mãe. Uma vez uma senhorinha entrou no banco, trabalhou no banco, ela era bem velhinha. Ela entrou e começou a falar que o marido gostava disso, daquilo. Ela falou assim, sabe, eles nunca crescem. Ela é uma senhorinha bem idosa, falou, realmente, o homem, ele tem uma inocência que a mulher não tem. Eles têm isso, vocês têm. Algo diferente de nós. Nós somos mães, e às vezes a gente vê isso no marido, uma coisa de criança, entendeu? Então, às vezes o marido faz alguma coisa que a mulher tende a desprezar, às vezes. Nós temos que cuidar do nosso coração, né? Eu estou falando tudo aqui da minha experiência, viu, irmãos? Não estou ensinando, não. Eu estou falando da minha experiência, sabe? Então, eu sempre cuidei disso, sabe? Tô cheio de falha, se eu me conhece, os irmãos que me conhecem um pouco. Mas é um ambiente dentro de casa. Nós temos que cuidar. Né? Briga, discussão, isso aí é muita mulher, né, que vai. Senhor Jesus, a nossa vida sempre foi a vida da igreja. Irmãos, eu tenho 31 anos de casado. 1 ano e 8 meses de namoro. Eu não lembro um dia que o Silvio perdeu reunião para ficar em casa. Não lembro disso. Sabe? Então, por isso que ele falou, né, que os filhos estão vendo isso. Né? Então, é importante isso. Aprove ao Senhor nos tratar no início do casamento financeiramente. Eu e o Silvio tínhamos bom emprego. Nós dois perdemos o emprego. Então, por 2 anos e pouco, nós ficamos enrolados no emprego. Mas Deus foi muito bom, porque quando eu estava grávida, eu tinha uma preocupação. Quem vai cuidar do meu filho? Quem vai cuidar do meu filho? Eu não quero deixar meu filho na mão de ninguém. E eu sempre fiquei em casa com os meus filhos. Sabe, o Senhor foi bom para mim, né? E tivemos uma vida difícil, mas nós nunca perdemos conferência, nunca deixamos de ofertar, nunca perdemos reunião e sempre investimos na educação dos nossos filhos, né? Eu fiz aqui um coisinho aqui, mas sabe o que é, né? Daí o Senhor fala. Nós fomos comprar carro, o Daniel tinha quanto, Silvio?
13.
Olha, irmãos, o Daniel, nós tínhamos uma moto. E a gente ia para cima e para baixo com aquela moto. A gente não tinha dinheiro para comprar carro. A gente não conseguia guardar dinheiro, porque nossa vida atrasou demais, porque nós ficamos muito desempregados. Então foi um desfalque tão grande que a gente não conseguia. E a gente pagava escola para o Daniel, porque a gente tinha essa preocupação. Sabe? Daí o Daniel não estava correspondendo na oitava série, mais ou menos. Eu fui lá, falava com a professora, eu quero mais dele, eu quero mais. Seu filho, eu não posso pôr ele na frente. Ele não tem problema de disciplina. Ele tem que parar atrás. Ele ficava quietinho desenhando lá atrás. Eu tirava o 7 dele, o 7. Tava bom, tava bom. E a gente, eu queria mais, né? Sabe como é? A gente se preocupava. Daí, o Senhor pôs um sentimento no nosso coração. Vamos pôr ele no colégio do Estado. E o Senhor confirmou no nosso coração aquilo. Sabe? Confirmou. Porque era difícil achar a vaga. E não é que a secretária parou na frente da nossa casa? E o Silvio era colega dela, conversou com ela. Não, eu arranjo vaga. O Senhor confirmou, era para tirar. Ficou 2 anos fora. Nós guardamos dinheiro para comprar carro. Entendeu? Nós compramos um carro. E aqueles 2 anos foi uma maravilha na vida do Daniel, que deu um empurrão nele, que ele viu onde ele estava, o que ele precisava, né? E a partir daí o Daniel foi à frente nos estudos, terminou em 4 anos e meio, né? Faculdade de engenharia. Foi uma maravilha, sabe, irmão? O Senhor é maravilhoso. Se você tem um viver normal na igreja, Deus vai cuidar, né? Então, amém. Sobre o serviço, né, irmãos? Sempre tiveram na reunião das crianças. Nós sofremos com reunião, né? A Thalita é fruto de reunião. Quem estava na frente? Eu, a Eliana, o João, nós não somos professores, né? Então, mas nós sempre entregamos para os irmãos cuidar dos filhos, né? E sempre confiamos. Irmãos, temos que confiar nesse serviço, né? Temos que confiar nesse serviço. Cuidado, irmãos. Olha, vou falar uma coisa para vocês. Cuidado com você se doer, às vezes, pelo seu filho. Sabe? Ah, porque a irmã falou isso. Ah, porque o irmão falou isso. Cuidado, não se doa. Sabe? Porque você vai plantar uma semente do mal dentro do coração do seu filho. Se você demonstrar para ele que você está magoada, porque o fulano ou o filho brigou, você vai plantar dentro dele uma sementinha. Nunca dê razão para ele. Irmãos, essa é a minha experiência, viu? Nunca dê razão. Sempre fale, vamos orar. Vamos entregar para o Senhor. Depois você pode conversar com a irmã. Você até chamar para conversar. Irmãos, problemas entre as crianças. Tem que resolver entre elas. Sabe, a criancinha não tem, né, problema depois, né? É mais as mães que ficam com problema, né? Uma vez, eu estava cuidando, as irmãs, eu deixei o Daniel bem pequenininho. Um aninho, lá com as irmãs no alojamento. A Ângela que estava cuidando. Quando eu desci para o almoço, que a gente passava para pegar e para almoçar, o Estevão, o Daniel estava sozinho no alojamento, a Ângela esqueceu o Daniel ali. Quando eu entrei, ele assim com aquela cara de chorando, né? Nossa, meu filhinho, esquecer meu filhinho. Entendeu? No meu coração, né, eu fiquei. Ah, meu filhinho. Na para Angela, não falei nada. Não tem problema. Não tem problema, não. Mas aqui, ai, coitadinho do meu filhinho, né? Sabe o que aconteceu? Depois eu fui cuidar das crianças também. Eu não deixei o filho dela sozinha. Mas ele escapou, eu não vi, ele foi parar lá na frente do irmão Dong. Entendeu, irmãos? Não se ofendam. Não defendam seus filhos.
Não dê essa ganja para a alma deles. Trate a alma deles. Entende? Vem falar mal de irmão dentro da sua casa?
Pode parar. Ah, por quê? Pode parar. Aqui dentro não se fala mal de irmão.
Irmão, seja contundente. Seja firme. Corte pela raiz. Isso aí. Não se critica, irmão, dentro da minha casa. Não se fala mal de irmão dentro da nossa casa. Não se fala. Vamos orar. Vamos resolver. Ah, tá com problema, irmã? Chama a irmã lá. Vamos conversar aqui. Vamos resolver. Porque hoje, irmãos, o que a gente tem visto? As jovens todas com problemas uma com as outras. Por quê? De onde veio isso? Problemas não resolvidos. Por que tem divisão na igreja? Problema não resolvido. O Flávio tem falado da experiência dele. É fácil perdoar, Flávio? Não é. Mas nós temos que perdoar os irmãos.
Amém.
Resolver dentro de nós as questões para você não ser divisivo. Pra sua família não tem problema. Quando você passa de devedor para credor, que foi o que aconteceu lá, né? Com aquela pessoa, né? Ela devia. Me perdoe. Perdoa milhões. Era bilhões. O outro estava devendo 100 denários. Se tornou credor. Vem me pagar, você está me devendo. Não é assim? Então, quando a gente passa, irmãos, de devedor para credor, a coisa complica, né? Nós temos que dever o amor só. Nós temos que ser sempre devedores, né? Dever o amor para os irmãos. E não podemos, irmãos, minha experiência eu estou falando. Eu sou assim comigo, entende? Eu não posso ter problema com irmãos. Eu tenho que ser muito reta, né, com isso. Eu tenho que tratar. Senhor, me ajuda. Eu não aceito isso. Me ajuda. Às vezes, olha, irmão, Senhor, me ajuda. É a minha experiência. Não podemos. Mas essas coisas acontecem, né? Acontecem. Por que fala perdoai-vos? Porque nós estamos no corpo, somos humanos, e quando tem humano junto, tem problema, né, Luciano, né? Então, nós temos que aprender a perdoar. Né? E a gente ofende também. Pedir perdão também, né? É mais difícil do que perdoar. Perdão. Então, é isso, irmãs. Então, não pensa não, que seu filho é muito bonzinho. Em casa eu tenho dois. Eu tenho um Behemote e um Leviatã. O Leviatã, ele é aquele que ele não está nem aí em esconder o temperamento dele. O Daniel, ele é assim. Ele é aquilo ali. Pode ver, os irmãos conhecem o Daniel. Ele nunca quis fazer... se mostrar muito bonzinho, bonitinho, ele é aquele ali, não é verdade? O Estevão é o Behemote, ele tá assim, o Behemote, ó. Ele fica só com os olhinhos de fora, olha que bonitinho os olhinhos dele, redondinho, né? Mas lá tá encoberto. Todo muito docinho tem um amarguinho. Não se enganem, viu? Pensa que o filho de vocês são bonitinho, o Behemotinho lá, que não é. Tem um lado bom? Tem. Tem outro também. Difícil de lidar. Às vezes aquele lá, o Leviatã, que solta fogo lá, você joga um balde d'água nele. É mais fácil lidar do que aquele que fica só com o zoinho assim, ó. É mais coisa, mais interior, mais atatá, entendeu? Então pensa, irmãos. Nossos filhos são humanos. São... tem um pecado dentro deles. Temos que orar muito por eles, né? Orar muito por eles. E quando vier falar alguma coisa, aceitar. Olha, lembrei hoje, eu saí um pouco do serviço uma época. Quando eu voltei, o Leandro estava numa fase. Eu voltei e a primeira reunião. Falei, meu Deus, o que está acontecendo? O Leandro não deixa a gente dar aula, dar reunião. Eu cheguei para a Roseli. As irmãs, acho que não tinha coragem de falar, estava um problemão lá. Eu cheguei, Rô. Nossa, Rô, tá difícil lá com ler. Tadinha da Rô. A Rô mãezona. Vocês conhecem a Roseli? Lembrei hoje até dó da Roseli. Rô, tá difícil lá, Rô. Ah, não é. É que ele... Falei, não, Rô. Tá difícil mesmo. Falei, não tá dando, não. Ela chorou na hora. Nunca ela teve problema comigo por causa disso. Eu não tenho luva de pelica, irmãos, né? Eu sempre falo, sabe? Eu não tenho, às vezes não sou jeitosa de falar, nunca me escolham, viu? Pra falar, viu? Que eu não tenho. Roseli tomou uma atitude, eu nem lembro, viu? Mas tirou ele da reunião ali, que já estava grandão ali, né? Ô, bichinho, virou uma seda. Entendeu? Atitude, atitude. Quando vem irmãos falarem, né? Considera. E constata, né? Também você vai, né? Tem que considerar diante do Senhor, né? A mãe era muito amiga da Roseli, né? Ó, Senhor Jesus. Confiar nos irmãos, confiar no Senhor. Não plantar a semente do mal. Ó, Senhor Jesus. Essa aí. Falar mal dos irmãos. Vou falar da vida dos outros. Ah, pai e mãe ter sempre a mesma opinião, né? Porque eles são muito espertos. Se sentir uma brecha ali, é aqui que eu vou entrar. É aqui que eu vou, né? Cativar meu pai, minha mãe. Eles são espertos, né? Então, sempre fechar. Sempre fechar. Família forte é que vai dar personalidade para os filhos. A família forte é que vai levar eles para frente. É que vai guardar. É o não do pai, da mãe, é o não. É o sim, né? É o não, né? Dos dois, né? Isso aí. Senhor Jesus. Não tomar partido dos filhos, né? Sempre vem da escola. A minha professora falou. Ah, é? E você, o que você fez? Ah, você tem que obedecer a sua professora. Autoridade, irmãos. Eu me lembrei. Irmãos, o que está acontecendo hoje? Muito melindre. Né? Muito mimo. O que está acontecendo? Está produzindo, vai produzir maus maridos, más mães. Né? Então, nossa, eu perdi aqui. Ó. Hã? É autoridade. Autoridade. Irmãos, vocês lembram da cadeira do papai? Toda casa tinha uma cadeira do papai. Não é verdade? A cadeira do papai. Lembrei hoje disso. O que quer dizer a cadeira do papai? O lugar do pai dentro de casa. Nossa, o Senhor me trouxe isso. O pai dentro de casa. Isso vai dar noção de autoridade lá na escola. O pai. A figura do pai dentro de casa. Da mãe, dessa união. Entende, irmãos? Tem que ter o lugar do papai dentro de casa. A cadeira do papai, o lugar do papai. Entende? Porque quando ele for na casa de outra pessoa, ele vai saber que, onde é a cadeira do papai aqui que eu não posso sentar. Não é verdade? Ele vai saber. A mãe... Estou falando da minha experiência, tá, irmãos? Estou ensinando. As irmãs me chamaram e falando da minha experiência, tá? Tem medo que os irmãos pensem que eu estou querendo ser aqui. Por exemplo, lá em casa é assim. Lá em casa é assim. Eu administro a minha geladeira. Né? Vai abrir um refrigerante? Tem que pedir para mim. Vai abrir um litro, dois litros de refrigerante para tirar um copo. Nossa, eu fico tão brava com isso. Eu fico brava. E pensa, a vida inteira eu fiquei em cima. Eu viajei, eu voltei, tinha uma garrafa de Coca-Cola de 2 litros, tiraram um copo. Eu não vejo a hora que veio o Estevão, que eu vou pegar ele. É verdade, eu vou pegar. Porque o Israel falou que foi ele. Eu vou tirar limpo isso aí. Eu vou tirar limpo. É verdade, irmão, vou tirar limpo. Porque eu tô achando, não sei, depois eu conto pra vocês. Entende, irmãos? Por exemplo, o que a gente tem visto, assim, ó? Vocês têm certeza que o filho de vocês não estão fazendo vocês passar vergonha sem vocês saberem? Vocês têm certeza? Eles têm ido na casa dos irmãos. Vocês têm certeza que eles não estão fazendo feio lá? Eu sei de criança que anda fazendo feio. Eu não vou falar quem é, mas eu vou falar algumas coisas aqui, tá? Abrir a geladeira dos outros. Abrir a geladeira e fuçar na geladeira dos outros. Isso aí não pode acontecer. Se na minha casa eu administro a minha geladeira, não é verdade? Por exemplo, chega numa festa, entra lá, enche o prato não sei do que lá, entra lá na cozinha onde está tendo lá, estão fazendo lá, vai lá na cozinha pegar as coisas. Às vezes chega numa festa, você larga seu filho. Você larga lá, você fala, ah, tá no meio do irmão lá. E ele tá aprontando lá, você não sabe. Não pode tira o olho. Não sei a experiência dos irmãos. Se o senhor que você tira um pouquinho o olho, ele apronta. Não é assim? É? Daí ele vai fazer você passar vergonha. Entendeu? Porque ele... Daí ele chega lá no, na mesa, no irmão, lá senta na mesa primeirão lá. Às vezes é um filho único. Filho único é um problema. Daniel foi único 10 anos. Não tem referência, sabe? Então, quem que vai sentar primeiro na mesa? Não é ele. É o dono da casa. Né? É...
Hã? Visita,
comida. Visita. Oh, o que, que é comum hoje? As crianças sentarem na mesa, o adulto em pé. Hoje, até hoje, eu chego com meu filho. Estevão, meu filho, dá licença aí, tem gente mais velha aí, levanta aí. Eu, até hoje, irmãos. Eu sempre ensinei. Mas até hoje, às vezes você tem que... Aí eu sou muito distraída, né? Você tem que chegar e falar. Então, né?
Senhor.
Senhor Jesus, né? Não é? Irmãos, essa questão de crítica... Às vezes, uma vez o Daniel recebeu uma crítica. Vou misturar, tá? Mas eu sou meio assim, né? Uma vez o Daniel recebeu uma crítica de um irmão. Reunia com a gente, ele é professor. Irmãos, quando ele veio falar aquilo para mim, o irmão tirou ele, sabe? Menosprezou ele. Quando ele falou aquilo para mim, doeu dentro de mim. Sabe aquela coisa assim? Eu assim para ele. Ah, meu filho, vamos entregar para o Senhor, né? Irmãos, aquela crítica daquele irmão levou Daniel lá na frente. Foi por causa daquela crítica que ele terminou 6 meses antes a faculdade. Então, confie no Senhor.
Amém.
Não tenha problema com os irmãos por causa dessas coisas. Entende? Sabe, é importante isso, irmãos. Satanás vem jogar as coisas aí. Tudo mentira, tá? O Senhor move situações para a gente aprender a perdoar, para aprender a não ofender. O seu filho vai ser ajudado. Sabe? Vai ser ajudado. Senhor Jesus, amém. O Daniel, irmãos, Daniel nunca teve amigo no mundo. É uma coisa assim, falar isso. Irmãos, a amizade é na vida da igreja e debaixo dos nossos olhos. Você vai ter, deixar seu filho ter amizade com aqueles irmãos? Amizade, eu digo assim, amizade, né? Aquele que é referência, que é, né, padrão, assim, de acordo com a sua experiência, né? É, porque não é também com qualquer filho de irmão que você pode deixar ter amizade também. Por exemplo, o Daniel cresceu junto com o filho do Mar. Nós crescemos junto aqui, igual sua menininha, com a menininha da Márcia. Né? Com a menininha. Quem mais tem menininha? Né? Entendeu, né? Então, você conhece, ó. Você conhece desde pequenininho ali, né? Tá crescendo junto. Chega uma família hoje. Vai deixar na casa dele? Eu jamais deixaria. Jamais. Ele até pode vir na minha casa. Até pode. Debaixo do meu olho ali. Eu não vou trancar a porta do quarto e deixar os dois dormir lá dentro. Jamais. Entendeu o que eu quero dizer? Ali, ó. Muito debaixo dos nossos olhos. Nossa, eu sempre fui... Sabe, irmãos? Nós temos que estar observando o tempo todo. Menina com menina. Cuidado, irmãs. Não confiem, não. Não confiem. Hoje as meninas beijam menina, menino... O mundo está assim. Então as pessoas chegam. Você não sabe como está a casa deles. Então eu sempre tive dois olhos assim, sabe? Nossa, uma preocupação com essas coisas, sabe? Então, o Daniel, desde criança, a Ângela foi meu padrão, ela falava as coisas, me ajudou muito, né? Não tem amigo no mundo. Não existe. Ah, meu amigo. Que amigo? Não existe amigo no mundo. É colega. O colega, o melhor da classe, é seu colega, pra você sugar a inteligência dele. Não é? É isso. Se você não poder pregar o evangelho, então você suga a inteligência dele. Não é assim? Né? Amigo nosso, eu e o Daniel, você fez isso. Os colegas dele lá, hoje, celularzinho aqui, resolvendo lá. Ô, meu, eu tô com uma dificuldade aqui, ó. Ele estudava assim, né? E, então, nunca Olha, eu até tentei. Falei, nossa, não posso ser assim, né? Deixa eu brincar com o vizinho. Não dava certo. Não dava certo. Sabe, não deu certo. O Senhor sempre impediu. Um vizinho lá, Júlio, morava nas casas lá. Uma vez o Daniel estava chegando da escola. Ele passou na frente da casa dele. O menino começou a tacar pedra nele. Ele chegou em casa e disse, olha, moço, mãe, mãe, o Júlio ali me apedrejou, mãe. Eu falei, ah, meu filho, por que será? Ai, mãe, não sei, mãe. Ai, meu filho, eu falei, o que eu vou fazer, né? Ele falou, peraí. Largou a mochila, foi lá, bateu na casa do rapaz. Bateu lá. Ô, cara, por que você tacou pedra em mim? Ah, porque fulano falou que você falou que não sei o quê. Cara, é tudo mentira. Toca aqui. Pá, meu, nem nada disso não, hein? Pá, veio pra casa e resolveu. Nossa, ele veio assim, eu fiquei admirada. Fiquei admirada com a atitude dele. Entendeu? Irmãos, tudo que nós plantamos nos nossos filhos, nós vamos colher.
Amém.
Sabe, irmãos, é maravilhoso, sabe? Hoje o Daniel está com dificuldade, fica o Daniel é hiperativo, sabe, tem as dificuldades dele, eu sofri muito com isso. E eu sei as dificuldades dele, mas ele ama os irmãos, sabe? E ama as conferências. Ele não vai para canto nenhum. Vamos para os Estados Unidos. Ah, que nada, vou para conferência de jovens. Vamos para praia, que praia? Eu vou para conferência de jovens. Não tem o que tire ele da conferência de jovens, entendeu? E se está aqui, ele vem cansado, ele fica cansado. Ele é assim, é 3 minutos, ele levanta assim de manhã, sempre foi, viu? Ele enfia a calça assim, faz assim, ó, e sai, vem para a reunião, sabe? Estevão, nunca chamei Estevão. Nunca chamei Estevão para a reunião, graças ao Senhor, entendeu? Nós esperamos mais dos nossos filhos. Eu espero mais, né? Mais amor ao Senhor. Eu oro muito, né? Mas aquilo que nós plantamos, a gente vai colher. Não é verdade? Vale a pena, irmãos.
Amém.
A vida da igreja é maravilhosa.
Amém.
Tudo que eu tenho é porque recebi. Aqui. Né? Tudo que eu tenho é porque eu recebi. Então, então, né? Na nossa pobreza, nós educamos nossos filhos, né? Graças ao Senhor. Daniel fez inglês, fez a faculdade, é músico, bichinho. E a gente, o Senhor nos deu graça porque isso estava no nosso coração. Senhor Jesus. Então hoje os amigos do Daniel, ele não tem um amigo fora da igreja. Não tem. Não tem. Todos os amigos dele são também da igreja. E ele ama os amigos, né, os irmãos. Irmãos, é muito perigoso amigos fora da vida da igreja. Muito perigoso. O que eles têm para dar para os nossos filhos? O quê? Se você tem um cargo com uma família, você vai visitar a família, você traz a família, você vai lá com seu filho, tudo bem, né? Mas amigo, o que um amigo vai dar para sua menininha? O que a amiga vai dar? O que a amiga vai dar para ela? O que vai ensinar para ela? E amigo é influência. Amigo é influência. Não é? Então, irmãos, amigo é só o nome da igreja, debaixo dos nossos olhos. Né? Isso é sério. A gente, entre os irmãos, conhece até o defeito do filho dos irmãos. Não é verdade? A gente conhece, né? Mas tá tudo dentro, né? Tá na arca. Então é isso aí.
Amém.
Ah, sabe uma coisa? Nunca tivemos bebida dentro de casa. Hoje, o Silvio compra um vinho lá, sabe, um vinho deixa lá. Eu tinha pavor disso. Meu pai bebia, assim, né? Viemos do mundo, né? Então, irmãos, nós não conhecemos as fragilidades, fraquezas dos nossos filhos. Cuidado, irmãos, com bebida dentro da sua casa. Estou falando da minha experiência. Você não sabe o que está plantando dentro do seu filho. Você não sabe se ele tem a genética do alcoolismo. Cuidado, irmãos, com isso. Isso é sério. Eu acho sério. É sério, sabe? Na minha experiência, tá? Senhor Jesus. É isso então, né?
Amém.
Ó, Senhor Jesus.
Amém.
É isso aí, vamos aqui. As meninas são mais delicadas, né? Isso aí é um cargo, eu não sou mãe de mulher, né? Eu e a Alda fui criada com homem. Então, eu não sou muito padrão para menina, não. Mas eu tenho observado, eu gostaria de falar para as irmãs, sabe? Eu já estou acrescentando assim, fora da minha experiência, só pelo que eu estou vendo. As meninas são mais delicadas, sabe, a situação. Mais sonhadoras. Irmãs, cuidado assim, alimentar muito esse sonho de princesa nas meninas. Isso não é verdade. Não vão casar com príncipe, entendeu? Não sei se vão se vai casar com uma pessoa que tem dinheiro, se não tem. Aquilo que a gente planta é o que vai nascer. Se você plantar a princesa, ela vai ser princesa, né? E eu tenho visto isso, irmãos. A gente vai na casa dos irmãos, as meninas não tiram um garfo da mesa. Não ajuda, tudo no celularzinho lá, tudo nos cabelinhos e tal. E ó, nuns. Estão sendo meio formando aí princesas, assim, sabe? Essa não é a realidade. Até para você ter uma vida de princesa, você tem que saber fazer muita coisa. Para você ter uma empregada, para você ter... Você tem que saber, né? Saber administrar a casa, saber administrar tudo, não é verdade? Saber fazer, porque às vezes você não vai ter empregada, não é verdade? Você vai ter que botar a mão na massa, então... As meninas estudam, a gente quer que elas sejam, mas a balança não pode fazer assim, né? Tem que, né? E os meninos também, né, hoje, né? Os meninos, eu falo, meus filhos. Olha, irmãs, tudo que os meus filhos vão saber, eu falo para eles. Tudo. Eles falam de qualquer jeito comigo, eu falo, você vai fazer isso com sua esposa? Se você fizer isso com ela, seu casamento não vai durar muito. Eu falo sempre, irmãos, eu sou meio assim, sabe? Às vezes dá dor demais, né? Mas eu falo a verdade para eles, sabe? Porque é muito diferente, homem e mulher, que falou hoje. A diferença de homem e de mulher é mesmo do rinoceronte e da borboleta. Essa é a diferença, né? Então, às vezes a gente cria, pensa que, né, vai ser tudo bonitinho, não vai ser. Então, você não pode mimar muito a alma. Você não é princesa, minha filha. Eu não podia ter menina, eu acho, porque... Não, minha filha, você não é princesa, não. Você tá mais pra... Né, pra... Porque... Né, então, se você alimenta muito sonho, ela vai ter depressão, ela vai ter uma alma problemática. Não, tem que tratar a alma deles. Não, minha filha. Nós temos que ser firme, vamos orar, vamos invocar o Senhor, vamos resolver os problemas sempre que possível, né? Amém, irmãos.
Amém. Bem rápido, tá, irmão? Bem rápido mesmo. Porque depois a gente gostaria de ouvir vocês, tá? Mas, irmão, assim, nós consideramos.